instituição da Rota Turística Caminhos de Santa Paulina foi aprovada por unanimidade durante a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O autor do projeto é o deputado estadual Milton Obes, que está na linha para falar conosco. Deputado, boa tarde. Obrigado por atender a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller.
Boa tarde, Eduardo. É um prazer conversarmos mais uma vez com vocês aí da Rádio Lauro Miller, conversar com todos os seus ouvintes. E hoje nós tivemos a oportunidade de ver aprovado o projeto de nossa autoria, que cria a Rota Turística Caminhos de Santa Paulina, na Comissão de Turismo. Agora deve ir para plenário na próxima sessão ordinária que a Assembleia tiver.
Deputado, na prática, a instituição dessa rota turística, ela significa o que especialmente aí para os municípios que estão envolvidos e, claro, para os turistas também?
Olha, Eduardo, o nosso estado de Santa Catarina é um estado com potencial turístico fantástico. E essa lei tem o intuito de potencializar tanto a estruturação da rota, recuperando todo o acervo histórico, através do historiador professor Isaac Borba Correia, que fez todo o estudo do passado, da época que o pessoal fazia toda a rota a cavalo, que a própria Santa Paulina fez essa rota, onde lá tem, nesses caminhos, existem lugar onde ela pousou, existe toda uma história para ser reconstruída, e nós entendemos que esse projeto vai ajudar a alavancar o turismo religioso de Santa Catarina. Hoje o Santuário de Madre Paulina lá em Nova Trento já recebe em torno de 1 milhão de pessoas por ano. E como nós temos um potencial muito grande de turistas que vêm em função das nossas praias, da região de Balneário Camboriú, a ideia é reviver essa rota, criando, além do turismo de praia, um turismo religioso. Essa rota, ela compreende Balneário Camboriú, Camboriú, São João Batista, Tijucas até Nova Trento. Então, um projeto bem interessante que eu tenho certeza que vai potencializar muito o turismo religioso ao Santuário de Madre Paulina.
E qual é a tramitação desse projeto a partir de agora na Assembleia, deputado?
Ele já passou por todas as comissões e o próximo passo agora é a aprovação em plenário, que deve ocorrer na primeira sessão legislativa após o recesso dessas 2 semanas.
E, deputado, tendo em vista, então, a aprovação desse projeto, eu gostaria até de saber se há, mas na questão serrana, né? Mas esses projetos de rotas turísticas aqui no estado de Santa Catarina, o quanto que isso tem sido trabalhado e na visão do senhor, que percorre o estado inteiro, evidentemente, como que tem observado que essas rotas turísticas, como essa que está sendo instituída também, tem fortalecido o turismo aqui em Santa Catarina?
Nosso estado tem uma vocação turística muito grande. Nós recebemos gente de todo o país e nós sabemos que em função da religião, muita gente viaja o mundo, né? E não só brasileiros que poderão aí estar fazendo isso, mas gente até de outros países motivada justamente por isso. Nós vemos hoje muitos brasileiros que vêm visitar tantos santuários importantes para o Brasil, rotas que fazem, como Santiago de Compostela, que as pessoas vão lá fazer suas caminhadas, etc. Então, eu acredito que, bem trabalhado através desse projeto de lei, que ele cria então essa potencialidade, agora nós vamos fomentar os municípios todos envolvidos, a Santur, a Secretaria de Turismo do Estado, para que de fato materialize de fato essa rota, incentivando as pessoas, proporcionando que muita gente possa fazer isso e chegar até o Santuário de Madre Paulina.
Deputado, aproveitando a oportunidade, o senhor apresentou um projeto na Alesc que prevê o parcelamento do IPVA em 12 vezes. Eu gostaria que o deputado, por gentileza, comentasse um pouquinho sobre essa proposta apresentada.
Nós vivemos um momento de crise profunda no nosso país e nós temos que estar atento a todas as alternativas que o consumidor possa ter. Eu já aprovei na Assembleia Legislativa um outro projeto também na questão do IPVA, para que IPVA, IPTU, para que as pessoas possam ressarcir se caso o seu veículo foi furtado, se ele foi sinistrado, ressarcir proporcionalmente o tempo que ele não usou, porque o IPVA você paga de uma vez só, uma vez só por ano, né? Então a gente tem que ser justo com o consumidor. E muitas vezes, no caso do licenciamento do veículo, o cidadão não tem o dinheiro para, no momento, fazer o pagamento da licença. E alguns estados já estão fazendo isso com sucesso muito grande, permitindo que o cidadão possa quitar, não ficar inadimplente com o seu veículo, que muitas vezes pode ser utilizado até para o trabalho, e ele parcelar isso, né, sem prejuízo para o erário público, para os estados.
Deputado, gostaria de agradecer a disponibilidade em atender a Rádio Cruz de Malta. Um bom fim de tarde.
Muito obrigado. Estamos sempre à disposição de vocês. Grande abraço.